Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ler a partir do 14. Assim se expressa a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos entregou, ou nos encarregou, de reconciliar com os outros com ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra. E desse bloco eu quero destacar duas coisas que nós lemos aí. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Esse texto está destacando isso. E eu quero ainda dar uma pincelada numa outra parte. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Você já tem me acompanhado aqui, você que tem me acompanhado, já tem me ouvido falar aqui da história de Onésimo e Filemon. Nos últimos encontros, nós temos falado sobre esses dois personagens riquíssimos. Filemon se converteu ao Senhor Jesus por meio do ministério de Paulo, e a partir de então, a casa de Filemon se transformou em um ponto de encontro da igreja de Colossos. Na verdade, com a conversão de Filemon, a ambiência da casa dele foi transformada. Foi assim com você? A conversão, ela transforma a nossa casa. Então, Filemon é alguém que se converteu e a casa dele virou extensão da igreja. Quem é Onésimo? Onésimo era o escravo de Filemon, que, de uma forma meio travessa, ele fugiu, pelo que nós sabemos e deduz, ele roubou Filemon e ele foi parar lá em Roma. Lá em Roma, a vida de Onésimo também se transformou. Onésimo também se converteu ao Senhor Jesus, também pelo ministério de Paulo. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, por volta de 61, 62, da era cristã, e por alguma razão os dois se encontraram ali. E aí Onésimo se converte. Interessante. Pelo mesmo agente, pelo mesmo mensageiro que é Paulo. Diante disso, Paulo decide enviar o escravo fujão Onésimo de volta a Filemon. E ele faz isso, Onésimo se submete, e Onésimo então leva debaixo do braço uma carta para que Filemon lesse assim que recebesse Onésimo. Esse é o contexto, e o pedido dessa carta, bastante ousado, era que Filemon recebesse de volta o escravo Onésimo sem puni-lo. Vamos lembrar? Filemon, ele teria o direito de até condenar Onésimo à morte. Então, o movimento aqui é um movimento ousado. Não só isso, não apenas que Filemon não punisse Onésimo, mas que o recebesse não mais como escravo, mas como irmão. O pedido ficou mais forte. E Paulo vai dizer: como se você estivesse recebendo a mim, o seu amigo. Esse é o contexto, e esse pedido, essa carta que Paulo escreveu, louvado seja Deus, ficou intacta, e hoje faz parte de uma das cartas mais profundas que nós temos, apesar de ser pequenininha. E eu queria ler, então, leu mais um trecho dessa carta que já está atravessando 2000 anos e nós podemos lê-la nesse momento. Filemon, a gente vai ler a partir do verso 17. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que eu lhe peço. E até mais. Até aí. Que Deus abençoe essa palavra que é dele, no seu coração. Estamos chegando, então, na terceira mensagem que nós estamos chamando de fator onésimo. Porque o amor de Cristo nos constrange. É o terceiro movimento dessa carta. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa carta, ela vem atravessando tempos, porque ela tem autoridade e o Senhor permitiu que ela chegasse até nós para nos ensinar o teu evangelho, parte do teu evangelho. Fala conosco, apesar das nossas dificuldades aqui. E alimente, ó Deus, a fé dos meus amados que estão nos acompanhando, que estão aqui em nome de Jesus. Amém. Eu vou projetar para você esse mesmo trecho que eu li na tradução da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson, que tem um poder criativo de dizer coisas de uma forma muito interessante. Olha como é que ele traduziu isso, está sendo projetado para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta e como se recebesse a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é a minha assinatura pessoal, Paulo. Assumo essa dívida, não preciso lembrar que você me deve a vida, preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que eu pedi. Por que que eu lembrei dessa tradução? Porque o Eugene Peterson escreveu de uma forma como se alguém estivesse escrevendo de fato uma carta. E o que é? Uma carta pessoal. E o que nós acabamos de ler aqui agora, amados, eu e você, é um testemunho de um milagre. A história de Onésimo é um milagre. O que lemos é algo fora do comum. O que lemos é algo que vai na direção contrária de tudo do que sabemos, de tudo que se esperava do senso comum daquela época. O que temos aqui, amados, é algo muito, mas muito diferente do convencional. Nós estamos diante de algo extraordinário. Queria que você ficasse bem atento com relação a isso. Nós estamos diante de um testemunho extraordinário. O que é um milagre? Como é que você definiria um milagre? Milagre, se você olhar nos dicionários, é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável. É um acontecimento que não pode ser explicado por leis naturais. É aquilo que é manifesto fora da ordem humana natural. Isso é milagre. O que a gente não consegue explicar, então a gente entende como milagre. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui. Deus é a fonte do verdadeiro milagre. A gente sabe que as forças do mal até promovem sinais espetaculares que buscam cativar a atenção, e assim as forças do mal, com sinais espetaculares, cativam a atenção das pessoas. Geralmente, a intenção maligna é aprisionar as pessoas. Há um processo religioso, há uma devoção de barganhas, há um tipo de passes, onde a pessoa precisa, de forma quase que insaciável, alimentar aquele do qual foi a fonte do benefício. E aí fica aquela manipulação da realidade sendo retroalimentada através de religião, seja o que for. Mas o que nós estamos falando aqui é algo maior, não é simplesmente algo que a gente não consegue explicar. Porque se a gente ficar só em alguma coisa que a gente não consegue explicar, a gente pode, inclusive, estar falando de coisas que o próprio inimigo faz de forma mágica por aí. Nós estamos falando de algo muito mais poderoso, algo libertador. Nós estamos falando de algo que só Deus pode fazer. Uma definição de milagre, que é o verdadeiro, é aquilo que só Deus pode fazer. Pois bem, aqui nós estamos diante de um milagre e dos bons. Ah, mas não tem cura, não tem, né, não tem corpo torto ficando erguido. Pois é, os bons milagres são aqueles que de fato tocam a eternidade, amados. E nós estamos vendo aqui um milagre extraordinário. Por quê? Primeiro, se tudo fosse tratado somente do ponto de vista humano, nada dessa história seria possível. Nenhuma possibilidade haveria do tipo, receba Onésimo de volta. Só a conjectura disso acontecer já é um milagre. E ainda, receba Onésimo de volta numa posição maior, numa melhor condição, numa consideração superior do que era antes. Quem sai devendo volta na posição melhor. Isso é extraordinário, isso é impensável. Isso é um ajuste ético, social, ou seja, o nome que você vai dar para essas relações, algo impensável. Por quê? Nós estamos diante do milagre. E isso só é possível porque o Evangelho, diz aí, está projetado para você, Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar todos que creem. O Evangelho é o poder de Deus atuando. Somente o poder de Deus em ação pode proporcionar o extraordinário nas coisas complicadas, bem como também nas coisas simples e comuns da vida. Está aí para você entender que o Evangelho é o poder de Deus atuando. E ele atua nas coisas complicadas como nas coisas simples. Eu queria lembrar você que o Evangelho de Jesus não é uma melhora de vida. Tem muita gente buscando Jesus para melhorar a condição de vida. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma transformação radical na vida e no jeito de encarar a vida. Esse é o poder de Deus que nos vai salvando à medida que nós vamos caminhando com os desafios da vida. É o que está acontecendo aqui. É o poder transformador, amados, do Evangelho que estava atuando na vida de Paulo, que faz com que Paulo, então, fosse impulsionado a este ousado movimento de reconciliação entre Filemão e Onésimo. Quando Paulo ouve a história e ele conhece os dois, algo acontece dentro dele. E quem moveu Paulo foi o entendimento dele do que é graça. O entendimento dele do que é a mensagem da reconciliação. Somente o Evangelho de Jesus Cristo coloca em movimento algo desse tipo. Milagre que estava acontecendo aqui. Quando se olha pela perspectiva do Evangelho, barreiras intransponíveis caem. Quando nós olhamos pela ótica do Evangelho de Jesus Cristo, coisas extraordinárias podem acontecer. Como eu disse aqui, barreiras intransponíveis caem. Eu lembrei aqui das muralhas de Jericó. Conhecemos a história das muralhas de Jericó. Por que que as muralhas de Jericó caíram? Quem derrubou as muralhas de Jericó? Por que que aquilo foi possível? A gente sabe que elas foram abaladas pela obediência do que Deus tinha ordenado. Se você for olhar aquela história, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas caiu, por quê? Porque não foi o que eles fizeram, foi o que eles fizeram sob o comando e a direção de Deus. E o que é o Evangelho? Senão as boas novas do que Deus está fazendo na vida da humanidade. O amor de Cristo nos constrange a seguir em obediência ao que aprendemos, amados, desta palavra, desse Evangelho Salvador, que é o poder de Deus em ação. É o amor de Cristo que nos constrange a fazer o que é correto conforme a ética do Evangelho, que nós já dissemos aqui, é maior, é diferente da ética comum, normal desta vida. Fazer o que é correto, o que é preciso, aquilo que é exigido pelo amor. Como o próprio Paulo vai dizer na carta de Filemão, vai ser projetado para você aí, ou você está com a Bíblia aberta, você pode conferir verso 8 e 9. Paulo diz assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. É aqui que está o fato extraordinário. Nós falamos aqui que o amor sempre constrange. O amor sempre constrange. E o que está acontecendo aqui é o constrangimento do amor. Eu queria observar alguns pontos rapidamente aqui. Um ponto que eu acho que vale a pena te lembrar é que Paulo, ele apela a Filemon submetido a algo em comum que eles tinham. E isso está no verso 6, você pode olhar aí. Paulo apela a Filemon submetido à comunhão da fé que havia entre eles em Jesus. O que ligava esse pedido audacioso de Paulo a Filemon? Jesus. É a fé em Jesus. Foi isso que possibilitou Paulo tomar uma decisão, inclusive, extremamente de alto risco. Hoje pela manhã nós trabalhamos esse texto de uma outra ótica. Quem esteve aqui percebeu isso. E eu falei, imagina o Onésimo, ok Paulo, eu vou lá, mas não seria melhor mandar Timóteo na frente perguntar para ver como é que está a ambiência? Eu chego lá e o cara já pode vir armado para o meu lado. Onésimo vai na mesma confiança. Eu esperaria Lucas voltar com a informação, como é que estava a ambiência, antes de pisar aquela casa de novo, se eu tivesse em dívida. Mas o que eu quero trazer aqui, amados, é que havia algo em comum, a fé em Jesus Cristo. E você vai ver o texto que nós lemos, verso 17, Paulo diz assim, ele trata Filemão como companheiro de fé, por isso que ele toma essa decisão. Ele conhecia. Ele sabia da fé que ele tinha e é a mesma fé que Filemon tinha e agora o próprio Onésimo tinha. Então essa fé consegue unir agora essas pessoas em um relacionamento novo, algo impossível. Ali não tinha como consertar se não fosse o Evangelho. É nesse movimento que Paulo está indo. Amados, a caminhada de fé nos faz experimentar coisas desafiadoras por causa de Cristo. Coloque-se na situação de Paulo. Paulo arriscou tudo a esses dois homens, e ele arriscou isso por causa da fé. Algo extraordinário só pode ser experimentado, amados, quando nós somos desafiados por esta fé que nós proferimos. E o que é fé, se não isso? Esperar aquelas coisas que nós não vimos ainda, mas sabemos que há nela poder para acontecer. É o que Paulo fez. Por causa de Cristo. Amados, o padrão entre nós é outro. Paulo estava em Roma, sim. Filemão estava lá em Colossos. Mas eles tinham um ponto em comum. Jesus Cristo, o Evangelho, a fé. Ao ponto de Paulo fazer esse movimento de alto risco, audacioso. Inclusive, ele coloca o nome dele, a reputação dele. O próprio Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, como nós lemos hoje, porque é o poder de Deus em ação em todo aquele que crê. Creio, e o impossível vai acontecer. Esse moço não vai ser morto, ainda mais, vai se tornar um irmão em Cristo. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Deixa eu compartilhar com você. Amados, isso é o padrão para companheiros de fé. Isso não é padrão para qualquer um. Então, não espere, muito menos confronte quem não passou pelo poder transformador da conversão nesse nível. Não espere e nem confronte quem não passou pelo poder transformador da conversão. Não espere resposta à altura do Evangelho. Pelo contrário, às vezes o que virá é afronta, é ofensas, desentendimento. Paulo tomou esse ousado movimento porque ele conhecia quem estava do outro lado. O padrão do Evangelho coloca a gente num nível superior nas nossas relações. Humanamente falando, não faça isso, Paulo, você ficou doido. Então, quando você precisar reforçar algo no seu relacionamento com alguém que não é cristão, não se converteu, não exige, não considere que ele vá te tratar conforme o Evangelho. Pelo contrário, isso pode trazer coisas piores. Faz parte da caminhada. Paulo tinha grandes expectativas em Filemon, porque ele tinha pleno conhecimento da fé e do amor de Filemon a Jesus Cristo. Basta você passar o olho no verso 5, aí você vai ver isso. Paulo conhecia esse companheiro de fé. Amados, eu fiquei pensando que nós temos responsabilidades por causa do Evangelho. Nós temos responsabilidades que o Evangelho nos dá. Eu não queria ter, eu não queria, mas o Evangelho me dá essas responsabilidades. E quando você olha que, da mesma forma que nós temos responsabilidades no Evangelho, eu queria pensar com você um outro lado da moeda. Também existem, amados, bênçãos que só podem acontecer com aqueles que estão caminhando na fé do Evangelho. Bênçãos, milagres, exclusivos para quem caminha com Cristo em unidade e em obediência. Então, mesmo que você esteja diante de uma situação complicada, obedeça ao Evangelho. Sempre será a melhor opção em todas as decisões. Mesmo que você aparentemente está perdendo. Porque não tem uma segunda opção. O amor de Cristo nos constrange. E a partir desse momento eu não trato mais a relação humana do ponto de vista somente humano. Pelo contrário, tem algo superior. O próprio Cristo me ensina isso. É o que está acontecendo com Paulo. Então, se tem responsabilidades, entre as pesadas, e é isso, o amor sempre vai nos constranger, também entende aquele que consegue caminhar em unidade e obediência ao Evangelho, ele começa a receber bênçãos miraculosas que vêm do Senhor. Bom, basta você olhar para a sua vida aí. Toda vez que você decidiu em Cristo que é correto, você sabe o que aconteceu contigo. Não estou dizendo que a sua dívida foi perdoada, que o seu nome sumiu do Serasa, de repente, não estou falando disso. Pode ser que tenha acontecido isso, mas eu estou falando que você sabe que você fez o que é correto e esta paz ninguém tira de você. É um milagre do Evangelho. E eu queria caminhar um pouquinho mais com você. Além de ver isso, o que eu vejo é que Paulo, ele trabalha como conciliador, como um agente promotor da paz. O verso 17, que nós já lemos, diz assim: se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Paulo, entre aspas, ele entra na briga pela paz. É o que está acontecendo aqui. Paulo poderia muito bem, Onésimo, você resolve isso lá, né? Eu já estou aqui enfrentando a prisão, eu tenho mais o que fazer, eu não sei se vai ser dessa vez, se vai ser na próxima, e mais, eu tenho relação muito boa com Filemon, e eu não quero queimar cartucho com um escravo, não, cara. Não, isso não faz sentido. O apóstolo Paulo, que estava preso por causa de Cristo, do Evangelho, era tão livre, mas tão livre, que ele entra na briga pela paz, pela conciliação, melhor, pela reconciliação, pelo entendimento, pela harmonia. Ele chega já velho, a gente sabe que ele já estava enxergando mal, ele chega ao ponto de escrever, imagina, até imagino se como é que seria aquilo ali, de repente aquela letra destacando ali, porque ele quer assinar, ele quer mostrar para Filemon que ele não está brincando. Você vai tratar esse meu filho como se você estivesse tratando a mim. O que está em jogo aqui são as nossas vidas, Filemon. E aí tem uma verdade que o próprio Paulo já tinha dito, que nós lemos essa noite, vai ser projetado para você novamente, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. 2 Coríntios 19, 20. Por que que Paulo entra na briga pela paz? Porque é por causa disso aqui, ó, porque ele diz que Jesus nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós já falamos aqui em outro momento o que significa ser embaixador. Nesses dias tão polarizados que nós vivemos, nesses dias marcados por relacionamentos superficiais, relacionamentos sem margem, né? A gente se ofende muito rápido. As nossas canelas estão todas elas muito sensíveis. Quando alguém esbarra na nossa canela, a gente dá logo um pulo. Para esses dias tão assim, amados, entendo que nós precisamos de pessoas como Paulo, que se dispõe a serem construtores de pontes. Nesses dias como os nossos, nós precisamos de pessoas como Paulo, que pelo amor ao Evangelho, se dispõe a serem construtores de pontes, que ligam, que aproximam. Para que serve uma ponte? Para ligar dois lados. Vocês já viram aí nessas obras pelo Brasil afora? Às vezes o cara faz a ponte, mas não faz a interligação. Já viram isso? Aí fica uma ponte sem ligar a lugar nenhum. É, a política brasileira é assim. O que nós estamos dizendo é uma ponte que de fato liga, que conecta, que interpõe. E dentro, amados, da ambiência da igreja, isso é extremamente necessário. Vamos lembrar? Paulo está escrevendo a um irmão na fé, companheiro, e ele escreve também, basta você olhar aí os primeiros versos dessa carta, ele escreve também a igreja que se reúne na sua casa, Filemão. A ambiência é a ambiência de quem crê, é a ambiência da fé. Lembra que nós já mencionamos aqui? O evangelho nos dá responsabilidades maiores do que o senso comum. A nossa ética é maior do que o senso comum. Paulo está escrevendo para uma igreja. E na ambiência de uma igreja, ele pode dizer coisas desse nível. Eu estou numa igreja. Em princípio, eu estou pregando para a minha igreja. E eu entendo que dentro da ambiência da nossa igreja, nós precisamos de agentes promotores da mensagem de reconciliação. O evangelho nos ensina a fazer isso. Entre nós. Paulo estava resolvendo uma questão dentro da igreja. Nós precisamos, amados, lembrar da mensagem maravilhosa, como diz o texto, da reconciliação. E não da dispersão, não da disputa, não das justificativas da discórdia. Sabe aquele negócio? Eu explico por que eu não estou junto. As justificativas da discórdia. Se tem algo que a igreja precisa fugir, são as auto-justificativas das discórdias. Não faz sentido. Porque o evangelho é uma mensagem de reconciliação. E você sabe disso, se você teve experiência com o Senhor Jesus. Você sabe disso. Você experimentou isso. Dentro da ambiência da nossa igreja, a gente precisa sempre lembrar de que o evangelho exige da gente algo mais profundo. Quem é você dentro da nossa igreja? Quem é você diante do que nós temos conversado aqui sobre o amor de Cristo nos constrange? Desses últimos tempos, com quem mais você se identifica nesse momento? Onésimo, Filemon, Paulo, talvez a Áfia, a mulher de Filemon, que só aparece lá e some? Quem é você? Talvez você se identifique nesse momento com Filemon, aquele que precisa acolher, receber, perdoar quem lhe feriu diretamente, a quem lhe ofendeu, a quem lhe prejudicou. Amados, vamos ser sinceros, eu não vou desligar o microfone, que tem gente acompanhando, isso vai ser gravado. Entre nós sofremos isso. Entre nós. A gente sofre ofensa, a gente sofre prejuízo, a gente sofre ferimentos emocionais, feridas. São para esses que sofrem, como eu e você, que nós precisamos pedir ao Senhor o caráter de Filemon. Constrangidos pelo evangelho, receber de volta. Talvez se identifica mais com o Onésimo. Mais difícil de entender isso. Porque, geralmente, quem bate não percebeu o que bateu, né? Já tiveram conversas com os pais, né? Eu me lembro disso. Eu falei com meu pai que eu me lembrava da última surra que ele me deu. Eu já era marmanjinho, né? E ele falou assim, eu não me lembro disso. Eu falei, mas eu lembro. Quem apanha lembra, né? E eu já contei isso aqui, bonito, depois meu pai me pedir perdão por isso. Faz sentido. Onésimo. Quem é Onésimo? Talvez você se vê como Onésimo, aquele que precisa voltar, aquele que precisa pedir perdão, assumir as responsabilidades do evangelho, tentar novamente, recomeçar. Acorda, Onésimo, você precisa voltar, repaginar, porque o evangelho é assim, é nós voltarmos sempre ao primeiro amor. A gente canta isso aqui. Então todos nós aqui temos um pouquinho de Onésimo, sempre, da mesma forma que temos de Filemon. Aí eu lembrei de Paulo, aí subiu demais a régua, né? Quem é Paulo na igreja, nesse contexto? Quem é você que precisa ser Paulo? É aquele que é o agente conciliador, é o agente construtor de pontes e não de muros. São os promotores da paz entre nós, que toma o partido do evangelho e não de quem tem razão, e não de quem tem mais, de quem eu tenho mais preferência ou interesse. Paulo é um agente conciliador. Por isso que Paulo, ele chega para Filemão e fala, meu companheiro de fé. Quem é o seu companheiro de fé que lhe instrui a ser melhor? Nesta igreja, quem é? Será que nós não temos, lembra o que eu falei aqui, o fator Onésimo nos ensina que não existe Filemão sem Onésimo, não existe Onésimo sem Filemão. Agora eu vou dizer mais, numa igreja sadia nós precisamos de Paulos, companheiros de fé, aqui dentro. Quem é o seu companheiro de fé que lhe instrui a ser melhor? Você e eu precisamos olhar para a nossa vida e avaliarmos diante do Eterno se somos agentes de paz ou promotores e especuladores de desavenças e intrigas. É muito mais fácil eu endossar o erro de alguém. É ou não é verdade? Na igreja é assim. É mais fácil nós carregarmos a tinta de quem está errado ou errou. Hoje desafia para mim e para você. Onésimos, Filemons, encontrarmos Paulo. Se hoje o Senhor está lhe trazendo a lembrança, os muros que você construiu, os muros construídos entre nós, barreiras. Eu pensei nas trincheiras de guerra. O que é uma trincheira de guerra? Eu me protejo para atacar o outro em melhor situação. Isso não existe na igreja. Se isso está entre nós, nós estamos vivendo o anti-evangelho. E nós precisamos nessa noite que o fator Onésimo entre com força, quebrando os muros das inimizades que temos aqui, das falas inconvenientes contra o outro. Muitas vezes parece que nós somos plantadores de joio, né? Parece. Barreiras, trincheiras de guerras e oposição. Quando eu estava escrevendo isso, sabe o que eu escrevi para mim? Não seja hipócrita e nem resista ao Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está conduzindo para ser feito, faça. Seja porta-voz da mensagem de reconciliação e não de queimar ainda mais aquele que está sofrido. Nós estamos aqui na igreja. Se você está aqui, você faz oração, nem que seja uma oração meia boca, mas você faz. Então inclua na sua oração esse pedido, peça ao Senhor que levante em você o Espírito de Paulo. E se você precisa recolher palavras que você disse, se está entre nós, está mais fácil. Vá em quem você quebrou a ponte, fez muro e resolva isso. Faça do muro a ponte com o mesmo material. E você talvez vai precisar de Paulo, de um Paulo que seja aquele que vai ajudar você a reconciliar um com o outro. Por isso a pergunta, quantos Filemons tem aqui precisando receber Paulo para que possa receber Onésimo? Quantos Onésimos nós temos aqui que precisam receber de Paulo o evangelho, o encorajamento para que possa resolver a questão com Filemão? Amados, nós precisamos sermos porta-vozes da mensagem da reconciliação, não da discórdia. Paulo não está pedindo para que Filemão goste de Onésimo. Ele está pedindo a Onésimo, receba Filemão como irmão. Mas ele me ofendeu, receba como irmão. Porque a dívida do evangelho se paga com amor, com acolhimento. Não se paga na mesma moeda. É o evangelho que diz ou eu estou enganado? Se alguém lhe ofender, ofenda também. É isso que fala o evangelho? Se alguém lhe ferir, fira também. É isso que tem que ser feito? Com a mesma medida que fizeram com você, você faça com outro. Esse é o evangelho. Amém ou misericórdia? E por que que nós somos assim? Quem é o seu Filemão? Quem é o Onésimo que você precisa acolher? Não precisa gostar. Não precisa estar certo. Porta-voz da mensagem de reconciliação. Peça ao Senhor que levante companheiros de fé, que o encoraje a caminhar e a amadurecer nas exigências do evangelho. Companheiros de fé, que o ajude a ir ao encontro de quem você sabe que precisa ir. Nós só caminhamos assim, amados. Ninguém caminha sozinho, companheiros de fé. Se por acaso você não tem ninguém aqui, a situação sua está mais complicada. Peça misericórdia, que Deus toque no coração de alguém, para que seja a ponte. Seja você companheiro de fé. Se disponha a ser companheiro de caminhada. Que advirta algum irmão que está agindo de forma errada, para que esse irmão, juntamente com você e com outro, a ponte sendo ligada, possa viver o milagre do Evangelho, que é o amor de Cristo transitando em nós. Esse é o milagre do Evangelho, o amor de Cristo transitando entre nós, por meio de nós. João vai dizer isso, o mundo vai reconhecer o Evangelho quando nós nos amarmos entre nós mesmos. Não precisa nem amar os outros. Claro que a gente precisa, eu estou dizendo que não precisa. Se a gente for maturo nas nossas relações, isso vai chamar a atenção. Eu li uma frase recentemente que é interessante isso. Vamos escrever o quinto evangelho, que é a nossa vida. Seja você um companheiro de fé e não um companheiro de maledicência. Em nome do Senhor Jesus. Companheiro de fé, de paz, e não um dissimulador de desavença. Para que a gente possa viver o milagre do evangelho entre nós. Como nós já dissemos, será que você pode ser o agente do milagre nesta comunidade de fé? Aonde? Olha a bênção você ser o agente do milagre, e não da dispersão, e não da intriga. É para todos nós. A gente tem terminado as outras mensagens, lembrando da tradução lá do Eugene Peterson, o amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Gente, o evangelho é sempre extremado mesmo. Vai colocar a gente na berlinda mesmo, é o constrangimento. Nós vivemos impulsionados por trás extremos, porque o amor de Cristo nos impulsiona a isso. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Será o amor de Cristo ter a primeira e a última palavra em tudo que fazemos? Oh, glória! Isso vai ser o céu para nós. Até lá, feche seus olhos e busque em Deus. Onde é que está o seu Filemão? Não seja, não se engane, seu Onésimo. Quem é que você precisa acolher? Se você foi, por uma fraqueza, porta-voz do anti-evangelho, que você comece a pedir perdão a Deus e peça para Ele coragem. Se não tiver, peça para Deus um companheiro de fé para estabelecer a ponte com quem você rompeu. O fator Onésimo nessa noite está nos ensinando a sermos portadores da mensagem da reconciliação.